DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. A polícia da República de Moçambique anunciou que há um trabalho de perícia em curso para chegar aos autores do assassínio do procurador Marcelino Vilanculos. Para já continuam a monte os homens que mataram a tiro o magistrado na noite passada na Matola, arredores de Maputo. De acordo com a imprensa local, Vilanculos tinha a seu cargo várias investigações relacionadas com a onda de sequestros em Moçambique. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos já afirmou que o caso expõe a extrema insegurança em que vivem os magistrados moçambicanos, pedindo o reforço da proteção. A Procuradoria-Geral da República anunciou a criação de uma equipa para investigar o homicídio, um tema que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. E numa altura em que se agravou a crise política e militar em Moçambique, a Frelimo anunciou hoje que a preservação da paz é o ponto essencial da 5ª sessão ordinária do Comitê Central do Partido no Poder. A reunião arranca esta quarta-feira e a Frelimo promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a restauração da estabilidade no país. Nuno Dalla, 34 dias em greve de fome pela devolução dos seus bens apreendidos pelas autoridades, tem de pôr fim ao protesto. É o que pedem quatro companheiros de Nuno Dalla no processo que levou à detenção de 17 ativistas angolanos por atos preparatórios de rebelião. Numa carta que chamam Nota de Solidariedade e Esperança, os ativistas justificam o pedido com o estado débil de saúde de Nuno Dalla. Familiares e advogados dizem que o estado de saúde do professor universitário é grave. A epidemia de febre amarela em Angola matou 242 pessoas até domingo, em mais de 1.500 casos, segundo as autoridades angolanas. O balanço oficial do surto que o país enfrenta desde finais do ano passado é, no entanto, contrariado pelo maior partido da oposição em Angola. A UNITA fala em milhares de vítimas mortais das febres hemorrágicas, um tema que desenvolvemos mais à frente neste Jornal da Noite. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular lançou hoje um alerta ao presidente da República. José Mário Vaz não pode deslocar-se ao Parlamento a não ser a convite deste órgão. Cipriano Cassamá responde assim à intenção do chefe de Estado de discursar no Parlamento esta quinta-feira. O presidente guineense anunciou que convocou a Assembleia para uma sessão extraordinária em que pretende dirigir uma mensagem à nação. José Mário Vaz decidiu discursar ao país depois de o Supremo Tribunal anunciar a reintegração de 15 deputados do PAIGC expulsos do Parlamento. Angola, com 2,5% e Moçambique, com 6%, deverão registar este ano o crescimento económico mais baixo das últimas duas décadas. A queda do preço do petróleo e das matérias-primas, segundo o Fundo Monetário Internacional, explicam esta diminuição. No relatório sobre as perspectivas da economia mundial, divulgado esta terça-feira, o FMI prevê ainda que o Brasil, com menos 3,8%, e a Guiné Equatorial, com menos 7,4%, vão ser os dois únicos países lusófonos em recessão este ano. Os ataques do grupo extremista Boko Haram na Nigéria deixaram quase 1 milhão de crianças sem acesso ao ensino. Um relatório da Human Rights Watch revela que entre 2009 e 2015, os ataques do Boko Haram destruíram mais de 900 escolas e levaram ao encerramento de 1.500 estabelecimentos de ensino. Mais de 600 professores foram mortos e 19 mil obrigados a fugir. Entretanto, a Unicef revela esta terça-feira que o número de crianças envolvidas em ataques suicidas na Nigéria e nos países vizinhos aumentou mais de 10 vezes no ano passado, passando de 4 crianças usadas em atentados em 2014 para 44 em 2015. A presidente brasileira Dilma Rousseff acusou hoje o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha de serem dois chefes do golpe, da farsa e da traição. A líder brasileira referia-se à divulgação de uma gravação com Michel Temer a proferir um discurso de eventual tomada de posse como chefe de Estado. Ontem, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou a continuidade do processo de destituição da presidente Dilma Rousseff. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Autoridades investigam um novo homicídio em Moçambique. Procurador foi morto esta segunda-feira. Rafael Marques aproveita festival literário para denunciar situação de ativistas angolanos. UNITA contraria números do governo de Angola e fala em milhares de vítimas das febres hemorrágicas. São os destaques desta terça-feira, 12 de abril. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público garantem que o homicídio do procurador Marcelino Vilanculos esta segunda-feira não vai fragilizar as instituições. A polícia anunciou que está a investigar o caso e a tentar localizar os autores do crime, que se encontram ainda a monte. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O magistrado Marcelino Vilanculos foi baleado esta segunda-feira próximo da sua residência, na cidade de Matola, quando regressava de mais uma jornada de trabalho. Ele tinha em mãos vários processos, alguns dos quais relacionados com a onda de raptos que abala o país. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Inácio Dina, revelou que a polícia realizou de imediato um trabalho de perícia no local do crime e iniciou investigações para tentar localizar os seus autores.
Até então, o que nós temos é este processo de recolha de informações, desde alguns depoimentos, os vestígios foram recolhidos no local, as características do cenário do crime. Tivemos a indicação de que havia uma viatura que estava a seguir um malogrado e estamos engajados em busca, fundamentalmente, dos indivíduos que tiraram a vida ao malogrado.
A Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público condenaram o assassinato. Taibu Mukobora, porta-voz da Procuradoria-Geral da República.
Este ato macabro que prematuramente tirou a vida a um magistrado de elevadas qualidades e reconhecida competência, de forma alguma irá fragilizar a determinação do Ministério Público de levar avante a sua missão de cumprir e fazer cumprir a lei e de combater a criminalidade.
Mukobora revelou que foi criada uma equipa multissetorial para investigar o crime. O analista Fernando Lima disse à DW África que as notícias sobre este crime são preocupantes.
Claramente é uma mensagem para que o poder judicial se mantenha de cócoras, para que o crime organizado possa comandar as operações no nosso país.
Este não é o primeiro caso de atentados contra magistrados nos últimos anos. A classe exige maior proteção. Questionado sobre o assunto, o porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Inácio Dina, afirmou que
a proteção da magistratura, existem regras para esta proteção. A polícia, de forma generalizada, tem vindo a garantir a proteção de qualquer cidadão a nível nacional.
O analista Fernando Lima diz não acreditar que o novo Comandante-Geral da Polícia, José Jane, em funções desde 3 de março, tem responsabilidades nos casos de baleamentos registados nos últimos dias. Mas acrescenta que
não deixa de ser uma mensagem claramente dirigida ao topo da hierarquia da polícia.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E nós lançamos a nossa pergunta do dia. Como avalia a atuação das autoridades moçambicanas nestes casos de homicídio? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Sem liberdade de criação e de ideias, a literatura é muito mais pobre. Quem o diz é o jornalista angolano Rafael Marques, que esta semana promete aproveitar o Festival Literário Internacional da Madeira para expor a situação precária dos 17 ativistas condenados em Angola. Recentemente, Rafael Marques denunciou a situação em Washington, onde se encontrou com os subsecretários do Estado norte-americano para os Direitos Humanos e os Assuntos Africanos. João Carlos falou com Rafael Marques em Lisboa.
O regime angolano é autoritário. É uma ditadura que criminaliza ideias independentes. Esta postura obriga a pensar sobre o futuro do regime, segundo expressa Rafael Marques em entrevista à DW em Lisboa. O jornalista angolano fez esta afirmação em alusão aos 17 jovens condenados a 28 de março último pelo Tribunal de Luanda, entre 2 a 8 anos de prisão efetiva. Marques junta sua voz ao movimento de solidariedade a nível internacional, que tem apelado reiteradas vezes ao presidente José Eduardo dos Santos para a libertação dos referidos ativistas.
Qualquer estadista de bom senso teria feito isso. Infelizmente, temos um ditador em Angola que não ouve os apelos da sociedade, que não dialoga com a sociedade e vai levar isso ao extremo. E poderá também ser o seu fim, essa sua teimosia.
Os 17 ativistas, também conhecidos por Revue, estavam a ser julgados desde 16 de novembro de 2015 por coautoria de atos preparatórios para uma rebelião e associação criminosa. Para o jornalista angolano, não se pode esperar nada dos recursos apresentados pelos advogados de defesa.
Porque tomou-se uma decisão política de condená-los e a decisão de libertá-los também será política ou por pressão ou por porque o objetivo que leva o regime a condenar estes jovens eventualmente terá sido ultrapassado, mas haverá sempre uma condenação.
Entre os ativistas detidos, Rafael Marques destaca o caso de Nuno Dalla, há mais de 30 dias em greve de fome.
Não tem assistência devida. Tivemos o caso do Luati o ano passado, que mereceu o apoio de muitos escritores a nível internacional, muito apoio a nível local. Temos o caso do Nuno Dalla, que daqui a bocado vai ultrapassar os dias de greve do Luati e está em condições péssimas. Teve de haver pressão para que lhe pudessem administrar o soro.
Recentemente, num encontro no Departamento de Estado norte-americano, o jornalista angolano denunciou a situação desumana crítica em que se encontram os 17 ativistas colocados em prisões diferentes. Marques também falou em Washington do caso de Marcos Mavungo e de Arão Tempo de Cabinda, igualmente em situação delicada e que deve ir a julgamento em breve. O jornalista de investigação, autor do livro Diamantes de Sangue, é um dos oradores na sexta edição do Festival Literário Internacional da Madeira, que decorre entre 11 e 16 deste mês. Também participam no evento os escritores angolano Onjak e moçambicano Mia Koto. Rafael Marques disse à DW que o festival é um momento interessante para falar de literatura e da importância dos livros em Angola.
Porque depois de 40 anos de independência, temos 17 jovens que estão detidos em Angola, foram condenados porque estavam a discutir um livro. Agora, as ideias independentes foram criminalizadas em Angola e não há um fórum melhor do que um festival literário para se aflorar também a questão da liberdade, porque a literatura tem sido, ao longo da história, um dos principais elementos também da afirmação da liberdade de expressão.
Na passada sexta-feira, os Estados Unidos consideraram que as duras condenações aplicadas aos ativistas angolanos são uma ameaça à liberdade de expressão e apelaram ao governo de Luanda, de Lisboa para a DW. João Carlos.
Em Angola, a UNITA diz que os números apresentados pelo governo sobre as mortes por febres hemorrágicas não correspondem à realidade. Segundo o balanço mais recente das autoridades, a epidemia de febre amarela matou 242 pessoas até domingo. Quanto às mortes por malária, não são conhecidos números oficiais. No entanto, após visitar hospitais, morgues e cemitérios de Luanda, a UNITA fala em mais de 4.500 mortes registadas em hospitais e mais de 8.300 em cemitérios, isto apenas no mês de março. A DW África falou com Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, sobre as conclusões do seu partido após estas visitas.
Nós entendemos que faliu um sistema de saúde que não tem estado à altura de responder às grandes dificuldades que ocorrem no país relativamente à febre amarela e do próprio paludismo. Portanto, que hoje praticamente tornou-se um problema nacional.
É possível garantir que todas essas 4.570 mortes constatadas pelo grupo parlamentar da UNITA foram causadas por febres hemorrágicas?
Bom, isto é a medir pelo número exponencial que se verifica. Portanto, há um aumento considerável que coincide com o início deste surto de febre amarela. Nós temos vindo acompanhar o movimento dos cemitérios, por exemplo, que é enorme, desde quando se anunciou o surto da febre amarela.
O que teria levado a uma discrepância tão grande entre os números anunciados pelo governo e aquilo que a UNITA constatou no terreno?
Decorre, efetivamente, talvez, de deficiências no próprio serviço de catalogação, né? Mas, à medida pelos nossos dados, há, de facto, esta grande contradição. Há toda uma necessidade de se redobrar os esforços por parte das instituições do Estado afins para uma solução cabal para estes problemas.
Como a UNITA avalia o volume de recursos destinados pelo governo para a saúde, que recebeu 136 milhões de dólares em 2016 contra 221 milhões de dólares destinados ao setor no ano passado?
A UNITA tem insistido imenso de que é preciso dar mais atenção orçamental para as áreas sociais. Não tem sido feito, agora estão as consequências. Portanto, o governo não tem capacidade de responder a surtos como está agora a ocorrer no país, porque, do ponto de vista orçamental, não se deu a atenção devida que se devia ter dado.
Além do surto de febre amarela, há também uma epidemia de malária que já terá afetado cerca de 500 mil pessoas em Luanda nas últimas semanas, sendo a doença a principal causa de mortes em Angola. Não foram divulgados, no entanto, os números de mortes por malária no país. Que soluções a UNITA aponta?
É preciso que se dê solução a todas essas questões que dizem respeito à limpeza das cidades, ao saneamento básico, ao tratamento do lixo, o que é uma questão deficitária ainda no nosso país e, sobretudo, em Luanda, neste momento.
Poderia relatar quais têm sido as consequências práticas das epidemias de febre amarela e de malária para a população?
O que se conta é dramático. O que se conta é o que se vê, né? É dramático, sobretudo, do tratamento dos corpos nas morgas da cidade de Luanda, que não tem capacidade para fazer face a este número elevado de óbitos que se verificam.
Ouvimos Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, entrevistado por Cristiano Vieira Teixeira.
DW. Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe como avalia a atuação das autoridades moçambicanas nos recentes casos de homicídios no país. António Rocha tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite, Maria João. Como sempre, muitas e muitas reações. Quintino Medida Bissau escreveu no Facebook para dizer que a atuação por parte das autoridades competentes tem sido péssima, porque os autores moral e material de casos semelhantes, como o assassinato do constitucionalista franco-moçambicano Gil Sistac e outros, nunca foram encaminhados à justiça. Provavelmente vai acontecer o mesmo com este novo caso e isso é muito perigoso para a sociedade moçambicana, pois assim aumenta a impunidade e encoraja mais essa prática de assassinatos, conclui Quintino Medi. Cardoso António, também no Facebook, diz: estamos de verdade a ir para o fundo do poço. No sábado, na cidade da Beira, foi baleado mortalmente um quadro de renamo. Agora é um procurador da República e pergunta: afinal, quem mata nas cidades moçambicanas e no mato? Quem circula sem problemas por todo o país? Conclui Cardoso António. Jonas Mandela Roberto Tony, de Maputo, escreveu para dizer: quem está a fazer isto não é Renamo, mas sim a Frelimo. É este partido o principal responsável por essas situações de instabilidade e insegurança em Moçambique. A Frelimo quer matar todos os quadros do país, como fez o MPLA em Angola. Esses dois partidos aprenderam pela mesma cartilha, conclui Roberto Tony. Lafu Balde, da Guiné-Bissau, também no Facebook, diz que o mandante do crime é o Sr. Filipe Niusi, juntamente com a Frelimo. Eles continuam a matar os grandes homens do país só pelo poder e sem qualquer razão. E Lafu Balde conclui: em Angola e Moçambique, os dirigentes no poder são uns autênticos malucos.
Muito obrigada, António, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui o Jornal da Noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com a emissão da manhã. Até lá. Tenham uma boa noite.